Pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão escutando esse podcast. Quem está falando é o Carlos Eduardo Gonçalves. Eu sou professor de Economia Aberta e de Tópicos em Política Monetária no mestrado profissional. Eu estou gravando esse bate-papo rápido com vocês, não é um bate-papo, que é unidirecional, né? Esse podcast para falar um pouco de uma pesquisa minha, coautorada com um colega aqui do Fundo Monetário Internacional, o Antônio Davi, em que a gente olha para esses eventos que são chamados sudden stops, né, que são paradas bruscas nos fluxos de capitais. Então, tem uma extensa literatura sobre sudden stops, mostrando que países emergentes sofrem essas reversões bruscas, né, ao longo da história. Você vai ver diversos casos de reversão brusca de fluxo de capital. Então, esses países normalmente têm oportunidades de investimento que são boas, né? A situação internacional ela está tranquila. O mundo desenvolvido tem projetos lá nos países mais, né? População mais, com estrutura etária mais avançada, economia mais desenvolvida. Os projetos normalmente têm uma taxa de rentabilidade um pouco menor, e aí esse pessoal poupa através, né, de investimentos em países emergentes, que por terem um estoque de capital mais baixo, possivelmente vão ter aí projetos que estão com taxa de retorno, né, que geram e que rendem taxa de retorno mais elevada. Então esse capital flui para cá. Só que esses capitais são muito voláteis, né? Dá uma dorzinha de barriga, acontece alguma coisa no cenário internacional, sei lá, uma ameaça de conflito no Oriente Médio, o medo de que a taxa de juros nos Estados Unidos volte a ser elevada de uma maneira mais brusca, porque a inflação nos Estados Unidos subiu. Qualquer mexida um pouco mais forte, né, no cenário global, além de, obviamente, né, de questões ligadas à política econômica doméstica, mas às vezes muito fora de controle da política econômica doméstica, né, de fato, alguns triggers, alguns gatilhos que acontecem nos mercados globais fazem com que esses fluxos se revertam rapidamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é mapear essas reversões, né? Essas reversões que entram na nossa análise são desvios, né, dos fluxos de capitais dos últimos 20 trimestres, né? Desvios grandes, mais de dois desvios padrão de queda. E aí você mapeia, né, os eventos chamados de paradas bruscas. E aí você acompanha o país depois que ele tem uma parada brusca, ou os vários países que vão tendo paradas bruscas, você acompanha eles ao longo do tempo e vê quando que os fluxos de capitais retornam ao, digamos assim, uma normalidade. A grande maioria desses eventos, não todos, mas a grande maioria desses eventos são acompanhados de recessões, né, de momentos de atividade econômica abaixo da tendência dela. Então, sei lá, a economia vinha crescendo 2%, aí tem uma saída brusca de fluxo de capitais, né? Uma contração enorme da poupança. Isso normalmente também leva a uma depreciação da taxa de câmbio real. E ao contrário do que muita gente pensa, essa depreciação muitas vezes ela prejudica o investimento, prejudica o crescimento da economia. Depende, obviamente, da origem da depreciação, que está por trás, né? A gente pode identificar o choque da maneira correta, mas, de uma maneira geral, nos dados, quando tem esses grandes movimentos de saída de capital, a economia entra em recessão. Na nossa análise, o que a gente tenta entender, usando dados de painel, uma análise de duração. A gente quer entender os determinantes da duração. Por que que alguns desses eventos eles rapidamente, né, se dissipam, vão embora, os fluxos capitais retornam, a economia retorna à tendência de crescimento dela. E por que enquanto em outros casos, em outros eventos, essa reversão ela demora mais para acontecer. A volta à normalidade ela é procrastinada, né? Então você fica trimestres e trimestres com o fluxo de saída de capital expressivas e a economia trabalhando ali abaixo, digamos, do que seria seu potencial, ou alguma medida de tendência, ou o que seja. Então, é uma análise. Tem uma literatura ampla, né, que eu não vou entrar aqui, mas de modelo sobre duração. Eu acho que é uma literatura que é bem conhecida na área de mercado de trabalho. As pessoas querem entender, né, os determinantes da duração do desemprego, se quanto mais tempo você está no desemprego, se a probabilidade de você sair do desemprego é mais alta ou é mais baixa, e entre outros fatores, nível de capital humano, isso daí afeta a duração que você fica no desemprego ou não afeta. Enfim, tem uma literatura interessante e ampla sobre isso em labor. A gente quer entender a duração do sudden stop e, em particular, a gente quer entender a duração desses sudden stops que são danosos para a economia, né? Dessas contrações de fluxo de capital que geram quedas expressivas no PIB, né? Ou que a economia trabalha por muitos trimestres abaixo da tendência. Tem uma literatura grande de sudden stop, determinantes de sudden stop, tal, mas não tem uma literatura, que pelo menos nós não encontramos, né? Artigos relacionando a política econômica, algumas variáveis estruturais, a duração do sudden stop. E duração em si é uma coisa que, para um organismo internacional como o FMI, por exemplo, é importante, né? Esse país sofrendo saída de fluxo capital por um período prolongado de tempo, é uma pergunta de entender, né, por que, que isso acontece, é uma pergunta de policy que é relevante. Então a gente estima uma opção de modelos, de diferentes modelos de duração. Tem uns modelos não paramétricos, tem os modelos que são meio parte do modelo é parametrizado, parte não, e tem os modelos que são completamente paramétricos. A gente lança a mão de todas essas ferramentas, né, que essa literatura nos oferece para tentar entender a duração dos sudden stops. E aí zilhões, né, de controles são testados adicionados, mas o nosso foco principal é entender se uma variável em particular, que é o tipo de regime cambial vigente, se ele apresenta alguma correlação expressiva, né, com a duração do sudden stop. E para isso a gente usa a base de dados do Kenneth Rogoff e da Carmen Heiner, que é uma base de dados de regimes cambiais. Mas é uma classificação, não uma classificação, não que o país classifica ser o seu regime de taxa de câmbio, né, flutuante, semi-flutuante, fixo, semi-fixo, etc., mas o que de fato os dados revelam ser o regime, né? Então, que eu chamo a diferença entre de facto e de jure em termos de classificação de regime cambial. E essa variável, quer dizer, já tinha uma opção de paper aí, muitos papers feitos no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, tentando entender se regime cambial tem impacto sobre crescimento, se regime cambial tem impacto sobre volatilidade, etc. E meio que tinha uma conclusão, mas meio tênue, na verdade, né? Os achados não são muito fortes, até porque não é muito simples identificar direitinho, bonitinho, né, efeitos causais aí e tudo. Mas, enfim, a literatura meio que tem um paper famoso no American Economic Review de 2003, meio que sugerindo que, olha, esse negócio é importante para reduzir volatilidade e talvez seja um pouco importante para crescimento de longo prazo. Acho que um pouco aí já tem eu já não gosto muito desse segundo resultado, acho um pouco forçação de barra, mas para variância, para volatilidade do PIB, acho uma coisa que faz mais sentido, né? Então, um pouco juntando essas duas coisas, a ideia de tentar entender a duração desses episódios, né, com o papel do regime cambial funcionando como ou amplificador ou um amortecedor de choques, que a gente resolveu mergulhar nessa investigação aí, mergulhar nos dados e ver o que estava acontecendo. O resultado principal é que países que, quando o choque bate, né, quando o choque adverso bate, ou seja, quando começa essa saída abrupta de fluxo de capitais, têm um regime de taxa de flutuação, né, de um regime cambial com baixa flutuação, um regime que a gente classifica lá como rígido. Então, no final das contas, dando um passo atrás, a Carmen Heiner e o Ken Rogoff têm uma classificação que varia de 1 a 4, ou tem uma classificação até mais aberta, né, que varia de 1 a 12, a gente pega e resume isso entre fixo e flexível, né? A gente quebra ali no meio da divisão e classifica uma parte dos países como esse aqui, vamos chamar de PEGs, né, de regimes cambiais duros, fixos, em que tem pouca variação na taxa de câmbio e muita variação nas reservas quando tem choque. E vamos separar esse, e o outro vai chamar de um, que são os regimes que eles classificam como pure floaters, né, aquele pessoal que realmente deixa flutuar, pensa no Japão, pensa nos Estados Unidos e tal, pensa numa Austrália, e também os países que têm uma flutuação suja, mas bastante flutuação, aí talvez o Brasil esteja, o Brasil na verdade está nesse grupo aí de flutuação suja. E separando os países nesses dois grupos, a gente cria essa variável dummy de sistema cambial e vê se ela é importante nesses modelos de duração para explicar a duração. E ela é. Então, o resultado... os resultados estatísticos são mais fortes do que os resultados estatísticos que a gente tem dessa literatura aí de 15 anos atrás sobre impacto de regime cambial em crescimento e em volatilidade do PIB, né? Então, no final das contas, a significância estatística desses parâmetros dos nossos modelos, ela é mais robusta, eu diria, e a magnitude econômica do impacto também é grande. Então, em média, um país controlando para alguns outros fatores, né, que a gente, todas essas regressões sempre tem lá aqueles outros fatores que você controla para tentar atenuar o problema de variáveis omitidas, etc. A gente acha que, em média, um país que tem um regime que adota um regime de flutuação cambial mais livre, ele se livra, né, dessa parada de capitais, né, do sudden stop. O sudden stop ele termina bem antes, em média, do que nos países que têm um sistema de câmbio mais fixo. Então, a probabilidade instantânea lá do cara sair desse regime, que é o regime de sudden stop, e pular para o regime de normalidade, ela é 50% mais alta para os países que têm câmbio flutuante. Tá? Então, dentro do bojo dessa literatura aí de discutir vantagens e desvantagens de diversos regimes cambiais, acho que é mais uma pedrinha, né? mais um plus, assim, né? mais um benefício que a gente encontra dos regimes cambiais com maior flutuação, com maior liberdade para flutuação da taxa de câmbio, né? Que é atenuar a duração desses eventos que são chamados de paradas bruscas de fluxos capitais. Tá bom? Obrigado, um abraço para todo mundo.